Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, com satisfação, porque nós vamos falar com dois personagens, né? Vamos falar de um personagem com outro, com um grande amigo do Notícias Agrícolas. Mas antes nós vamos mostrar o personagem do qual nós vamos falar, que é o personagem mais controvertido, mais popular e que detém a maior parte das esperanças do povo brasileiro, que é essa pessoa aqui. Vamos botar na tela aqui. Claro, ele, né? O Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro, é dele que se trata, é disso que nós vamos estar falando nesse instante, mas é claro que nós vamos falar dele como conteúdo, porque nós vamos falar exatamente disso que ele está segurando aqui, ó, um livro, a Cartilha Bolsonaro, com ênfase nas desigualdades sociais. Essa ideia dessa cartilha partiu do advogado Antônio de Azevedo Sodré, nosso amigo particular do Notícias Agrícolas, um advogado que todos os agricultores reconhecem como um dos maiores batalhadores pelo Código Florestal. Quando teve o Código Florestal, o doutor Sodré, que está lá em São Paulo, no seu escritório, criou uma associação aqui em Mogi Guaçu para explicar naquela região como é que se dava o Código Florestal e defendeu com unhas e dentes a reposição das APPs, das reservas legais, mas isso já foi uma história passada. A nova história é essa daqui, portanto, da cartilha Bolsonaro, que o doutor Sodré acaba de publicar e está nas livrarias da Amazon. Nós vamos dar todos os detalhes, mas claro que antes vamos cumprimentar o doutor Sodré, que está lá em São Paulo. Doutor Sodré, boa tarde.
Boa tarde, João Batista. Um prazer estar de volta aqui no Notícias Agrícolas.
Que bom, é um prazer todo nosso. Prazer ver o senhor. O doutor Sodré, como eu disse, amigo nosso de bons tempos, falou assim, vou fazer um livro, uma cartilha, virou uma cartilha porque é muito prática, né? E a gente vai falar da diferença entre cartilha e livro. Mas sobre o personagem que a todo momento, né, detém o foco das conversas de todos os brasileiros. Você abre uma mídia, o Estadão está falando aqui agora, a Folha está falando outra coisa, é uma confusão. O Financial Times está colocando em editorial de hoje o Bolsonaro. E aí era preciso explicar esse personagem inexplicável, né, desde as suas origens, e foi uma tarefa que o doutor Sodré resolveu encarar. Explique para nós, doutor Sodré, por que o senhor resolveu fazer essa cartilha.
Bom, na verdade, começou com um pedido da editora, que tem editado os meus livros, que queria um título sobre Bolsonaro. Então, eu comecei a trabalhar nisso, juntei com um trabalho que era desigualdades sociais. Porque cheguei à conclusão que o Bolsonaro, com o trabalho que ele está fazendo em prol do Brasil e de nós todos brasileiros comuns, vai chegar a conseguir uma melhoria sensível de redução das desigualdades sociais. Eu acho que o Bolsonaro é, no fundo, tudo aquilo que nós brasileiros comuns sempre esperamos ter do dirigente máximo da nação. Um cara sério, né? Honesto, falando a verdade, né? Simples e igual ao brasileiro comum. Então, eu acho que com esse trabalho e com o grupo de ministros que ele conseguiu reunir, ele vai fazer e está fazendo já um grande trabalho para melhoria da qualidade de vida de todos nós brasileiros.
E para a gente avançar já nos finalmente, não que a gente vai encerrar essa entrevista, mas indo para direto ao foco, porque já é fato comum, já é corriqueiro, todo mundo está sabendo, nós vamos falar mais disso também, que nós estamos vivenciando uma recuperação econômica. E o Lula está desesperado com isso, a gente sabe disso. As forças inimigas querem, porque querem desqualificar a recuperação econômica que nós estamos tendo, tanto que, como eu disse agora, o Financial Times está elogiando a recuperação econômica do Brasil. Vejam vocês a que ponto chegamos. Mas o doutor Sodré avançou um ponto e foi no quesito que é que move a oposição, que sustenta ainda a oposição, que é a enorme desigualdade social que existe no Brasil. O topo da cadeia e aquela grande massa de gente empobrecida. O senhor está dizendo que é possível superar isso, doutor Sodré?
Sem dúvida. O poder no Brasil sempre foi controlado por uma elite e um grupo especialmente de funcionários públicos que tem uma série de privilégios e que manteve esse privilégio e ampliou os privilégios ao longo do tempo. E ele representa o brasileiro médio, que não quer isso, quer uma melhoria de segurança, uma melhoria de emprego, né? E uma melhoria da economia, que está começando a acontecer. né, com o grupo do Guedes, do ministro Guedes. Então, eu acho que o Brasil está no bom caminho e o Bolsonaro está conseguindo grandes vitórias. E está dando um exemplo muito bom. Em pequenas coisas você repara isso. Por exemplo, o presidente da República tem um cartão corporativo em que ele, a família, e que os antecessores gastavam a rodo. Não precisa nem prestar contas dos primeiros 25 mil. E ele não gastou nada, zero. Está quase completando um ano de governo e gastos pessoais de cartão corporativo, como exemplo, é uma coisa bem simples, mas que mostra quem é o presidente. Mesma coisa aconteceu quando ele foi ao Japão, vocês se lembram. Ele ficou hospedado num hotel junto com o filho, num quarto pequeno, num hotel de 3 estrelas. Quando, na verdade, todos os outros presidentes ficavam em hotéis caríssimos, 5 estrelas, com uma série de mordomia, e entendendo que aquilo era normal. Ele não. Ele entende que o gasto público, o dinheiro público, deve ser gasto com muita parcimônia. É o que ele está praticando.
Mas então, mas isso não são gestos populistas, doutor Sodré?
Não tem gesto populista nenhum, João. Ele não... Agora, só recentemente, que ele comentou, depois de 10 meses de governo, é que ele comentou que não tinha gasto nada no cartão. Então, não tem nada de populista nisso. É simplesmente o respeito pelo dinheiro público, que toda a equipe dele tem isso em mente e ele dá o exemplo.
É. Aliás, ele disse, uma única frase que ele deixou como certeza, como promessa, quando ele tomou posse, que ele disse assim: vocês vão conhecer o meu governo por exemplo, pelo meu exemplo. Eu acho que é isso mesmo, né? Ele está dando um exemplo de austeridade, de transparência com o dinheiro público. Eu acho que esse é um grande exemplo, né, doutor Sodré?
Sem dúvida, de falar a verdade. Ele está mostrando a verdade. Né? É um remédio amargo. Esse período exige remédios amargos para nós passarmos a Rubicão. E não está sendo fácil. Mas vamos passar já, a economia está começando a melhorar. Há um trabalho de vários ministros com muito sucesso. A grande mídia, é verdade, não noticia isso. Né? Você vê agora, o Brasil ganhou, no dia de ontem, um jogo importante. Ele estava lá no Maracanã com a camisa do Flamengo. Isso não foi noticiado nos grandes jornais. Né? Me lembro muito bem que no tempo do Médici, o Médici ia com o radinho lá para o Maracanã assistir os jogos do Flamengo e aquilo saía em todo o noticiário. A verdade é a seguinte, ele é um sujeito que está fazendo um trabalho sério e ele é o que é, não está se mostrando de maneira diferente daquilo que ele efetivamente é e que é exatamente o típico brasileiro médio. Né? Então, algumas vezes ele fala em excesso, mas são coisas que um brasileiro médio, como nós, muitas vezes fala também.
Mas por que o senhor focou exatamente as diferenças sociais do país? E como é que o senhor vê? O senhor acha que a recuperação econômica será capaz de diminuir, não eliminar a desigualdade? O caminho é a recuperação econômica, né?
Desigualdade zero, isso não existe, né? A igualdade, né? Seria a igualdade de todos, não existe. O que ele está conseguindo fazer e vai fazer de forma mais acentuada da metade para o fim do governo dele é a redução das desigualdades sociais. Né? Porque o ser humano é desigual. Então, o que está gritante e que eu defino como uma síntese de todas as melhorias sociais é a redução das desigualdades sociais.
O senhor acha que isso vai ser a marca dele? Ele vai deixar como marca a redução da desigualdade? O senhor acha que ele consegue isso?
Sim, consegue, sim. Aos poucos nós vamos ter uma melhoria do emprego, a inflação baixa, a segurança está aumentando, o Sérgio Moro na Justiça tem feito um trabalho excepcional, da infraestrutura também, o Freitas também tem feito um trabalho excepcional, Tereza Cristina, na agricultura, está conseguindo espaço para os nossos produtos. Isso é uma coisa fantástica. Né? Está melhorando, abrindo mercados. Né? Nenhum ministro da agricultura, e nós tivemos grandes como Roberto Rodrigues, Mas ela está sendo excepcional, fazendo um trabalho muito bom. Então, a equipe, o Ricardo Salles, que é outro que está sendo malhado, mas sabemos nós que é um cara trabalhador e sério, é uma equipe muito boa. E ele está deixando a equipe trabalhar. Isso é importante.
Então, a mídia séria, a grande mídia, vou pegar aqui o Estadão como exemplo, reconhece isso tudo que o senhor está falando. A recuperação econômica vem vindo, o Ministério é fantástico. Mas, segundo o Estadão, o único personagem que atrapalha todo mundo é o Bolsonaro. Diz assim, diz o Estadão editorial: Bolsonaro demonstra escassa disposição de aceitar a vida democrática. E o título é Inaptidão para a Democracia, editorial do Estadão. Não, por que não se une uma coisa com outra, achando que é o Bolsonaro que atrapalha? O Financial Times diz que quem pode atrapalhar a recuperação do país é o Bolsonaro.
É, isso aí ficam martelando. É a oposição, né? Porque você veja, ele está há 10 meses lá. Se tivesse qualquer coisinha, nunca se fez tamanha investigação sobre uma pessoa, sobre uma família, do que o caso dele. Porque ele cutucou muita gente, não é? Ele derrubou igrejinhas, ele derrubou coisas que não interessavam ao Estado, mas interessavam a determinadas corporações. Então, eu leio o Estadão todos os dias. E tem muita coisa boa e tem muita coisa que ataca. Né? Mas tem colunistas e articulistas que falam a verdade. Então, o trabalho dele está sendo um trabalho muito bom. Né? Muito bom. E que está levando o Brasil para um bom caminho.
Tá. Diante disso, o senhor resolveu tentar explicar esse personagem tão contraditório e fez a cartilha. Vou pedir para o Renan, nosso diretor, colocar a cartilha na tela para que todos vejam. Nós já mostramos o Bolsonaro. Mas a cartilha é essa. O autor é o doutor Antônio de Azevedo Sodré, cartilha Bolsonaro, desigualdades sociais. Por que o senhor resolveu fazer uma cartilha e não um livro mais extenso? E como é que essa cartilha está sendo distribuída? Conte-nos sobre ela, doutor Sodré.
Bom, então, a decisão da cartilha foi atender um pedido da editora, que queria um título sobre Bolsonaro. Por que a cartilha? Porque eu procurei fazer um texto curto, simples, e que permita ao homem comum não entrar em juridiquês, não entrar em muitas expressões técnicas, mas explicar de maneira clara e simples, na minha opinião, o que aconteceu nos primeiros 9 meses. Né? Isso aí foi escrito em final de setembro, começo de outubro, né? Editado esse mês.
E é por capítulos, né, doutor Sodré?
Sim, por capítulos. E tem uma primeira parte que trata de questões que foram levantadas contra ele, em que eu explico que a minha opinião e faço a defesa. E depois tem a questão das desigualdades sociais, a evolução das desigualdades sociais, e que isto, a redução da desigualdade social, será um dos produtos finais do governo do Bolsonaro.
Muito bem.
Que é, afinal de contas, algo que todos nós desejamos, uma redução das desigualdades sociais, uma melhoria da renda do povo.
Mas, evidentemente, quando o senhor chegou à página final... O senhor diz, bom, essa aqui é uma obra incompleta, ela terá que ser atualizada. Só que os fatos vão obrigar o senhor a atualizar diariamente a cartilha. Como é que vai ser isso?
Eu acho que o ano que vem deverá ter, sem dúvida, uma segunda edição acrescentada do novo período. Né? Esse período que está abrangido aí foi os 9 meses. Um tempo de gestação do ser humano.
Então...
No final do ano que vem, com toda certeza, dando notícias melhores, deverá haver a segunda edição.
Tá. Essa é uma cartilha feita para o governo Bolsonaro ou feita para o público? Qual é a relação? Por que ele aparece segurando a foto? Pode botar a foto do Bolsonaro segurando a cartilha aí. O senhor chegou até ele, o senhor levou? Como é que foi isso?
Não, foi um dos ministros dele, muito amigo meu, que durante a cerimônia em que ele recebeu a diretoria da Fiesp, semana passada, entregou para ele. Eu tinha mandado para esse ministro, Ricardo Salles, e o Ricardo entregou em mãos dele e pediu uma foto, porque queria mandar para mim dizendo, ó, entreguei. E ele resolveu mostrar daquela maneira dentro do gabinete dele.
Tá. Mas não tem nenhuma vinculação, apenas a sua consideração e a sua análise do governo. Não tem nenhuma vinculação com o governo, não foi uma encomenda dele, né?
Nenhuma. Nem o conheço pessoalmente. Fiz campanha, votei nele e sou um ardoroso defensor do governo dele, mas porque tem dois ministros que são amigos, que é a Tereza Cristina e o Ricardo Salles, são muito amigos. Mas não tem nada, não teve nenhum pedido, nenhum outro interesse, nem longe disso.
Tá. Por ser uma cartilha, tem quantas páginas, doutor Antônio?
Tem 72 páginas.
72 páginas. Tá.
É um pequeno livro.
E quem, cartilha. Sim, uma cartilha. E quem quiser comprar a cartilha, ela está sendo vendida onde e como?
Bom, ela está sendo vendida pela Amazon e está sendo vendida também pelo site da editora. É editora JH Mizuno.
Sim, a JH Mizuno.
Sim. Mizuno.com.br.
Sim, JH Mizuno. Nós vamos colocar. E na Amazon, o processo da Amazon é dentro do celular. Você abre lá o aplicativo da Amazon e põe lá cartilha Bolsonaro e faz a compra, é isso?
Faz a compra.
Quanto está custando? Problema. 320 milhões de dólares cada cartilha?
Não. Isso é 20 e poucos reais.
20 reais. Muito que bem. Então, assim, a pessoa compra pela Amazon no aplicativo e a Amazon manda entregar via Sedex, é isso?
Exatamente.
Para todo o Brasil?
Para todo o Brasil e para fora também.
Tá. E já está valendo?
Já está valendo. Já está tudo funcionando.
Muito bem. Vamos aproveitar. Agora sim. Ao mesmo tempo, hoje a gente está vendo aqui, nós estamos publicando, que o governo prepara o uso da GLO, que é aquela decisão, determinação presidencial...
Garantia
de ordem quando tem problema de segurança. Aí todo mundo espalhou, ele falou assim, nós vamos fazer GLO para reintegração de posse no campo. E aí já veio o Estadão, a Folha, meu Deus, arranca o cabelo, não querem... aí ele põe o número do partido dele, 38, fala que não tem nada a ver com o 38, mas por que não pôs 37 ou 39? Mas, enfim, aí fica toda essa confusão. Isso é método, doutor Sodré? Ele faz essa confusão por método ou é preciso fazer confusão mesmo?
Olha, eu acho que é um pouco de cada um, porque, na verdade, isso, você sabe que pautar a matéria é importante. Então, quando um presidente da República fala às 7 horas da manhã, quando está saindo para o trabalho, sobre vários assuntos, ele está pautando. Concorda? Você, como jornalista?
Deixa eu explicar isso, então. Assim, como é que se dá, né? As pessoas, a maioria sabe, mas como é que se dá o processo da imprensa? O que, que vira manchete? Claro, a manchete é o assunto mais importante, mas o que, que vira manchete? Como é que chega até a redação? Os pauteiros, os editores falam assim, vamos falar sobre caneta. E aí, antes que eles comecem a complicar o andamento das coisas, que o governo está começando a se recuperar, e antes começa a fazer pautas específicas sobre as dificuldades, o Bolsonaro desce lá no Palácio, a caminho do Palácio, né? Ele sai da casa dele, do Palácio, na Alvorada, indo lá para o Planalto. Aí eles passam ali para os repórteres, todo mundo de microfone na mão, que a gente chama de quebra-queixo, aí ele começa a disparar as coisas. Aí ele pauta os assuntos antes que inventem outros assuntos por trás. É mais ou menos isso? Por isso que eu digo que é um método?
É um método. É o método dele. Mas é dentro da simplicidade dele.
Tá. E você acha que ele vai perder audiência, vai perder popularidade ou vai aumentar a popularidade à luz desses 10 meses, 11 meses de governo?
A popularidade dele vai aumentar cada vez mais no ano que vem, no próximo ano, até o ano das eleições, e eu prevejo que ele vai ter uma popularidade muito grande. Você se lembra qual foi o presidente mais bem apreciado do Brasil?
Não foi o Lula?
Não. Emílio Garrastazu Médici, em 70, quando nós ganhamos a Copa do Mundo.
E tem uma coisa a ver com outra, ou seja, por causa da Copa que ele foi bem avaliado, ou foi porque o governo...
A Copa ajudou, ele já era bem avaliado. Havia pleno emprego, não havia inflação, o brasileiro estava satisfeito da vida. E gostava muito do Abusão, que era ele.
Avozão. E aí, o que o senhor quer dizer, então, com isso, tanto para diminuir as desigualdades quanto para aumento da popularidade, tem que ter recuperação econômica. Como disse aquele marqueteiro, né, Sodré? É a economia, estúpido. Portanto, é a economia que tem que gerar, né?
Sem dúvida, o bolso ajuda muito a resolver a questão eleitoral.
E é por isso que o Lula está começando a tirar na economia, dizendo que vai deixar muita gente fora, essa recuperação é devagar, é pouca recuperação, vai manter os excluídos, tal. Esse é o recurso do Lula ou a oposição está errada em focar aí?
O discurso do Lula está ultrapassado, não tem mais, não captura mais votos naquela proporção do passado. O Bolsonaro vai fazer, com a dessalinização e com o término das obras de transposição do São Francisco, dentro do bolsão mais lulista do país, que é aquela região do semiárido do Nordeste, você vai ver a mudança que vai ocorrer a favor do Bolsonaro.
Você acha que é lá no Nordeste que vai ter a solução, doutor Sodré?
Não é nós, é Brasil inteiro. Brasil inteiro está favorável ao Bolsonaro numa proporção hoje um pouco menor do que foi no dia da eleição, mas vai ser maior, né? Teve 57 milhões de votos. Se candidato daqui a 3 anos, vai ter mais do que os 57 milhões de votos. E não tem nenhum outro no horizonte que consiga disputar com ele.
Eu fico vendo aqui os títulos, eu estava falando, estou vendo os títulos aqui da Folha de São Paulo. Tem aqui a coluna do Nelson de Sá, que é a coluna que lê as notícias internacionais, faz um resuminho. Depois, o seguinte título do editorial do Financial Times: Contra Lula, editorial do Financial Times sai em defesa de Paulo Guedes. É um jeito tortuoso, né? E o torto de mostrar o fato, né? É isso que deixa a gente impactado, perplexo. E eu pergunto para o senhor, essa informação é só para a elite. Como é que o povo percebe o Bolsonaro? Ele fala a língua do povo, não é?
Fala a língua do povo, ele fala a verdade. Falar a verdade é o primeiro princípio. E falar de forma espontânea e simples, ele representa o homem médio brasileiro.
A Mônica Bergamo, também na Folha, a Mônica Bergamo, finalmente ela botou um título favorável ao Bolsonaro. Entre aspas, botou, né? Bolsonaro é a liderança política mais popular nas redes sociais. Ele cresceu 25% desde janeiro. Quando aumentaram os ataques da Folha a ele, que jogaram o Bolsonaro dizendo que ele estava sendo culpado pela morte da Marielle, aí que aumentou a audiência dele.
É uma coisa absurda, né? Inclusive, em termos jornalísticos, foi um desastre que ela saía a notícia apontando que o sujeito tinha ido procurá-lo e que teria, o porteiro dizendo que teria falado, ele estava em Brasília e era uma coisa fácil de checar, não houve checagem nenhuma e se soltou uma notícia dessa. Tudo que se pode fazer contra o Bolsonaro está sendo feito. Não tenha dúvida, há uma infiltração nos órgãos de governo, inclusive, dos petistas, que estão buscando, de qualquer maneira, encontrar alguma coisa para derrubá-lo. Já se passaram 10 meses de governo, né? Mais de 12 que ele foi eleito. Não conseguiram nada. Só essas besteirinhas de tentar ligá-lo ao caso do Marielle, um absurdo.
É só esse caso, Marielle, deu para ele um aumento nas redes sociais de 7,8%, segundo a Folha de São Paulo, segundo aí a colunista Mônica Bergamo. Ao todo, foram 16 milhões e meio de curtidas nas publicações do Bolsonaro nesse período, setembro, outubro, que é o caso Marielle, e mais de 3 milhões de compartilhamentos espontâneos. Isso deu para ele a segurança de sair do PSL e montar o Aliança, doutor Sodré?
Sim, ele está fazendo certo. Um partido que não tem passado ruim, para ligação com as coisas do passado. É o que nós estamos precisando é disso, não é, João Batista? Nós estamos precisando de gente séria ocupando cargos públicos, trabalhando com verbas públicas, com dinheiro do povo, de forma correta, de forma parcimoniosa, com respeito ao dinheiro do povo.
É, doutor Sodré, e finalmente, nós não somos, não temos idade e não podemos nos permitir ser ingênuos. Nós não podemos acreditar em salvadores da pátria. E sabemos também que Jair Bolsonaro é um ser humano como o senhor, como eu. Factível, né? Possível de ter seus erros e suas falhas como ser humano. É, a gente tem que ficar com o pé atrás ou entrar nessa, vamos dizer assim, de uma maneira esquisita, mas entrar nessa onda bolsonarista, que é o salvador. Como é que o senhor vê isso? Tem alguma preocupação, alguma precaução a nos dizer?
A onda dita bolsonarista é uma onda de brasilidade. Nós estamos defendendo o Brasil, estamos defendendo os interesses do país em benefício das futuras gerações. Então, eu não vejo nada de errado nisso. Pelo contrário, tenho dado apoio e tenho defendido publicamente, inclusive agora publicando a cartilha, sem nenhum outro interesse, a não ser de que o Brasil vá cada vez melhor.
Viu, doutor
Sodré?
Você
me conhece há muito tempo, a gente sempre trabalhou nessa linha.
A gente não é tonto, né? A gente não é bobo, não podemos ser, né? Agora, pergunta final. Quem foi que escreveu a contracapa da cartilha, doutor Sodré?
A contracapa foi o jornalista João Batista Olívio, meu amigo.
Foi uma honra quando o senhor me convidou para, enfim, elaborar aí algumas mal traçadas linhas para sintetizar a sua ideia. Porque é muito importante isso, né, doutor Sodré? O senhor sabia e sabe, né, que a linha fina entre a autenticidade, a credibilidade sua, nossa, enfim, com relação a esse assunto é muito fina, porque pode parecer que nós estamos ali na turma do gargarejo, batendo palma, querendo ser torcida. Não é nada disso, né? Nós estamos fazendo uma cartilha.
Não, nada disso.
Que pode, inclusive, virar uma coisa de bem crítica, se assim precisar, né, doutor Sodré?
Sem dúvida. Eu me lembro bem da Esfinge, que você começa a quarta capa lembrando a figura da Esfinge.
Pois é. Decifra-me ou eu te devoro. Muito bem. Vamos repetir aí. Quem se interessou em conhecer a cartilha do Bolsonaro, por favor. O melhor caminho é a Amazon, né, doutor Sodré?
É, o Amazon ou o site da editora.
Que é a JH Mizuno. JH Mizuno. Como é que é o e-mail da Mizuno? É JHMizuno, arroba, é isso?
Eu não tenho aqui o e-mail.
Peguei
tenho,
o senhor. Tenho... Peguei.
É, pegou?
Não, o site da Mizuno. O senhor não tem o site aí, né?
O site da Mizuno é...
Tá.
Editora
JHMizuno. Uma palavra só, jhmizuno.com.br, é isso, né?
Isso.
Muito bem. Mas também, se botar lá no busca agora do Google, cartilha Bolsonaro, aparece a cartilha também, né?
Provavelmente.
É essa a ideia. Tá bom. Doutor Sodré, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado pelo seu carinho conosco, muito obrigado por ter me convidado por essa honra de participar da sua cartilha. E parabéns pela sua iniciativa. Acho que nós estamos precisando dessa coragem para informar a população. Está certo, doutor Antônio?
É isso aí. Muito obrigado, João Batista, pela oportunidade. Falar com vocês é um grande prazer.
Muito bom.
Notícias Agrícolas.
E vamos em frente. Vou apreciar a minha cartilha.
Vamos em frente.
Muito bem. Muito bem, amigos. Obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Doutor Antônio Sodré, como eu disse, um grande amigo do Notícias Agrícolas, um grande amigo dos agricultores, um defensor intransigente que publicou um livro extenso sobre o Código Florestal, foi um guerreiro do Código Florestal e agora, por decisão própria, né, superando até mesmo algumas idiosincrasias, decidiu fazer uma cartilha para explicar o Jair Bolsonaro. Então, a cartilha Bolsonaro foi o tema dessa nossa entrevista. Procure no Google aí, procure na Amazon a cartilha Bolsonaro, que certamente o doutor Antônio Sodré vai ter que acoplar os últimos acontecimentos para o bem do Brasil. Nós estamos lutando pelo Brasil. O nosso partido é o Brasil. Muito que bem. Muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente volta. Seja um produtor rural mais bem informado do nosso país. Continue aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.